Aleluia. Deixe sua Bíblia aberta aí, no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Aleluia. Sabe, a Bíblia é um livro fantástico, na verdade é um livro dinâmico. Quando você lê a Bíblia, as pessoas que leem a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, o Velho, você vai ver muitas coisas acontecendo lá, né? No Velho Testamento você vai encontrar muitas guerras, também vai encontrar milagres divinos acontecendo, muita provisão milagrosa de Deus, assustadoramente grandes, como você vê lá. E quando Jesus vem aqui, então ele abre para a gente um novo horizonte, porque Jesus é o único que mostra Deus, mostra o Pai para a gente de forma plena, de forma clara, na verdade de uma forma perfeita. E ele mostra não só falando de Deus, mas ele mostra mostrando Deus, né? Ele mostra fazendo as coisas que Deus o dirige a fazer. Então quando você lê o Novo Testamento, você vê Deus agindo, você vê Jesus fazendo o que só Deus pode fazer. Ele manifestou muitas coisas aqui. Quando você lê o Novo Testamento e a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mostra o porquê de Deus ter vindo aqui. Ele nos amou. Amém, irmãos? Ele nos amou. Alguém pode afirmar ou não saber afirmar, né? Porque ele nos amou e saber que nós temos valor, é óbvio, porque o valor que nós temos foi determinado pelo preço pago. Ou seja, Deus nos deu valor quando nos deu o seu Filho. O único valor que você tem é o que Deus lhe dá. E Deus não lhe dá valor pequeno, o valor que Deus dá a você é um valor grande, porque o preço pago por você também foi grande. Ou seja, o valor, o seu valor é o Filho de Deus, entregue por sua vida. E Deus, quando fez isso, ele mostrou que estava disposto a fazer muito mais do que isso. Amém? Ele mostrou que queria fazer muito mais do que isso, queria entregar a nós muito mais, porque Jesus era a porta para o céu, era a porta para o seu reino, é a porta para a sua vida. A Bíblia diz que aquele que não entregou o seu próprio Filho, como não nos daria com ele todas as coisas? Então Deus quer nos dar todas as coisas. Amém, irmãos? Senão a Bíblia não teria dito isto. Se ele não quisesse nos dar todas as coisas, não teria dito que queria nos dar todas as coisas, porque não poupou o seu próprio filho, não poupou o seu melhor, não poupou aquele que ele tinha de mais precioso para nos dar. Então é óbvio que as outras coisas que ele está nos dando não são mais preciosas do que Jesus, mas são muito mais coisas. Amém, irmãos? Porque entramos pela porta, entramos pela realidade do Evangelho. Agora, é importante entender que esse amor em nós vai nos ensinando muitas coisas. Nós, às vezes, temos uma percepção muito natural daquilo que Deus é, ou daquilo que Ele fez, daquilo que Ele quer fazer. Temos uma tendência a tentar pensar sobre até onde Deus pode ir, ou então até onde Ele não vai, ou então o que Ele faria por mim ou não faz. Eu já conheci pessoas que desacreditam muitas vezes aquilo que Deus faz, porque não viram acontecer em suas vidas, porque não viram acontecer na vida de algumas pessoas. Então elas acreditam que Deus tem algum tipo de pensamento, ou de algum tipo de, vamos dizer assim, ele não faz para todo mundo, ele faz para alguns, mas não faz para outros. Mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia fala que todos nós somos iguais para Ele, todos nós somos filhos do mesmo Pai e somos um em Cristo. Na verdade, Deus não vê você como um diferente do outro. A Bíblia nos vê, ou Jesus nos vê, iguais. Amém? Porque a Bíblia fala que todos nós somos um nele. Então Ele nos vê como um nele. Então, se um tem, nós todos somos um com o outro também temos. A questão não é Deus dar ou não dar, a questão é o quanto nós conhecemos ou quanto nossos olhos estão abertos para ver o que Deus já deu. Amém, irmãos? Essa é uma verdade que ela vai aguçar a sua fé, ela vai ajudar você a entender o processo do amor divino, de como Deus de fato não está segurando absolutamente nada. Quando eu leio a Bíblia, eu me alegro quando leio, eu fico dando chutes para o ar, eu fico, dentro do meu coração as coisas explodem, não importa se é na semana ou em qualquer outro lugar, porque ela simplesmente mostra o amor de Deus e o desejo dele fazer grandes coisas através da minha vida e para mim mesmo, porque ele quer fazer. E não são coisas naturais, há aqueles que buscam os meios naturais para adquirirem coisas, mas nós cremos em Deus para nos dar aquilo que somente Ele pode dar. Ele está comigo ou não? Então aqui no texto que vamos ler, essa história, ela é muito legal. Ela fala de uma manifestação do amor de Jesus, né? De Deus. Às vezes quando você lê a Bíblia, você vê letras, né? Você está vendo aqui, escrevendo, e a escrita às vezes não passa a essência do que aconteceu naquele momento. Ela parece assim muito rápida. Ela não conta os sentimentos, as emoções vividas muitas vezes aqui. Mas você pode perceber que elas estão aqui. Então aqui no capítulo 9, versículo 1, ele vai dizer: enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para este homem nascer cego? Ele ou seus pais, ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestassem as obras de Deus. Eu quero só fazer aqui um comentário sobre a pergunta dos discípulos. A pergunta foi: quem pecou para que ele nascesse cego? Então não é que os pais nunca pecaram, os pais pecavam sim. Ele está dizendo que a culpa do menino ter nascido cego não era por causa do pai nem da mãe. Ou seja, nenhum dos dois pecaram para que ele nascesse cego. Ou seja, o resultado do menino nascer cego não era o pecado dos pais. Amém? Agora, não é como algumas pessoas também pensam: ele nasceu cego porque Deus quis que ele nascesse cego. Óbvio que não, né? O que ele diz aqui é que para que as obras de Deus sejam manifestas, ou para que se manifeste as obras de Deus. Quando você lê na Bíblia, a palavra de Deus diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. Então aqui está dizendo que essas coisas, ou o que existe aí nesse mundo, que são obras do diabo, o Filho de Deus se manifestou para desfazê-la. Então essa cegueira é uma obra do diabo, é uma manifestação do diabo, e ela existe, mas Deus se manifestou para desfazer qualquer obra do diabo, toda obra do diabo com a qual, ou aonde nós chegarmos, aonde você chegar, aonde Jesus chegava, ele desfazia a obra do diabo. Não havia nenhuma obra do diabo e continuava em pé quando Jesus chegava. Ele chegava lá e desfazia isso, porque esta é a vontade de Deus: desfazer as obras do diabo, acabar com ela completamente. O diabo não reina quando Deus chega em algum lugar, o diabo não tem nenhuma vitória quando Deus aparece lá, você entende? Deus é Deus, e a história de Deus, ele veio não para ficar brigando com o diabo não tem condição nenhuma de brigar com Deus. A Bíblia diz que ele treme quando ele ouve Deus, quando as pessoas ouvem a voz de Deus, quando o inferno ouve a voz de Deus, quando os demônios ouvem a voz de Deus, não é? Ou quando eles ouvem sobre Deus, eles tremem. Você entende? Eles não têm condição nenhuma de enfrentá-lo. Então, quando Deus aparece em algum lugar, ele apareceu se manifestando em Jesus, ele veio para desfazer essas obras. Então, a questão é que quando alguém está envolvido com alguma obra do diabo, seja qual for, não é de Deus. E nós sabemos qual é. Isso é importante saber. Porque a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não são vistas. Então, se a fé é a certeza, eu tenho que saber exatamente aquilo que não vem de Deus para eu poder crer. Amém? Porque a fé não é dúvida. Ninguém pode andar com dúvida, ninguém pode pensar que aquilo pode vir de Deus, então você não vai crer na cura. Mas se você sabe que Deus não enviou aquilo, então você vai crer para a cura. E você sabe também que Deus já enviou o seu filho e também deu autoridade àqueles que nasceram com ele para desfazer as obras do diabo, qualquer que seja. E aqui ele faz um paralelo quando ele conversa, antes de realizar esse milagre. Ele diz o seguinte: ninguém pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sabe, Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Está trazendo uma revelação espiritual e usando o contexto natural para falar sobre isso. O homem era cego, ele está falando sobre luz e trabalho. Ele está falando que Jesus veio para trabalhar. Ele falou: olha, o dia tem determinadas horas e temos que trabalhar de dia, porque a noite logo vem. Ele não está falando da noite em si, ele está falando do dia em que ele vai ser tirado, do dia em que ele está sendo levado. Ele é a luz do mundo. Quando ele está no mundo, então a luz está brilhando, todos podem ver a luz. Então, Jesus é a própria luz manifesta. Amém, irmãos? Ele é a luz manifesta. Onde ele está, as coisas vão acontecer. Mas ele também diz que é dia de trabalho. É um dia de trabalho, ou seja, quando ele está aqui, ele tem que trabalhar. Ele trabalha durante todo o tempo que ele está aqui. Porque enquanto ele está aqui, ele é luz. Então, ele nos ensina que você não vai desfazer as obras do diabo sentado em casa ou simplesmente não crendo na questão espiritual. Ele conseguia ver todo mundo espiritual, ele conseguia olhar para as coisas e ver a ação do diabo acontecendo, ele conseguia ver o diabo agindo, suas obras manifestas em todos os lugares, aonde ele ia, multidões vinham até ele, e segundo a Bíblia, ele curava todos. Ele não curava alguns, mas curava a todos. Então ele via, ele tinha essa visão clara do mundo espiritual, enxergando. Ele não fazia isso porque ele era Deus, porque a Bíblia fala que ele se esvaziou desses atributos divinos. Mas ele trabalhava com a revelação no seu coração, com a verdade que ele sabia, com a verdade que ele tinha, com aquilo que o Espírito Santo colocava sobre ele. Ele informava. Então ele conseguia ver esse mundo claramente. Então ele sabia que quando alguém chegava ali, ele estava com algum problema, ele sabia que ele teria que libertar aquela pessoa, porque ele tinha poder para fazer isso. E essa era a vontade do Pai. A vontade do Pai era libertar as pessoas. A vontade de Deus é libertar, é que você fique liberto. Não importa qual seja o erro que você tenha cometido, ele diz: arrependa-se, fique liberto disso, fique curado disso, fique liberto daquele problema ou daquele outro que você tem. Esse é o desejo dele. No entanto, nós precisamos ter uma visão como ele tinha, para entender que essas coisas, elas são coisas que não precisam permanecer em nós ou em ninguém. Não importa. Há pessoas que são cristãs ou que creem, e há algumas pessoas que podem não crer. Aqui talvez tenhamos as duas coisas, os que creem e os que não creem. Não é? Alguém que não conhece o Senhor, alguém que conhece o assunto, ele vai além de um ou de outro. Precisamos, mesmo sendo crente, crer no que Deus diz e ter uma visão segundo o que Ele fala. E se não cremos, precisamos crer para receber aquilo que Ele nos deu gratuitamente. Amém? Então Ele vai dizer aqui. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Agora, pega essa partinha aqui. O cego foi, lavou e voltou vendo. Esse cego era um cego de nascença. Amém, irmãos? Era um cego de nascença. Ele nunca tinha visto nada. Ele mendigava. Ele era mendigo. Então, você acredita que esse cego foi lá, que ele se lavou um tanque de Siloé, e que ele enxergou e que ele voltou assim? Meu irmão, ele deve ter voltado pulando, cheio de alegria, porque ele viu pela primeira vez. Eu já vi, acho que alguns também de vocês já devem ter visto, pessoas que são, como é que é o nome, que a pessoa não consegue ver as cores? Eu ia falar daltônico, mas achei que era um outro nome, que não vê cor nenhuma. Tem graus de daltônico, tem aquele que vê algum poucas coisas, tem gente que só vê branco e preto mesmo, não vê mais nada do que isso, não é? Nós tínhamos um amigo nosso aqui que tinha esse problema, ele via tudo verde, todo mundo era marciano. Quando ele olhava assim, ele fala: você me enxerga verde? Eu falo: te enxergo verde. E o irmão, verde também. Então, verde. Ele falou: como é que você passa num farol? Não, eu vejo tudo verde no farol. Ele chegava no farol, era tudo verde, era verde aqui, verde ali. Eu falei: rapaz, todo mundo é assim? Não, tem graus diferentes, né? Tem gente que vê preto e branco, tem gente que vê de outra cor, mas ele via verde, né? Ele, uma vez a esposa, ele mandou ele comprar uma roupa, e ele foi lá e comprou, né? E ela gostou e falou: pega uma peça de uma outra cor para mim. Ele voltou com a mesma cor, né? Achou que era uma outra. Não, ele voltou, não, pega da mesma cor, ele voltou com outra cor, né? Ele falou: pedi para você pegar de uma outra cor, um vermelho. Para mim tudo é verde, né? Ele voltou com duas peças verdes, né? Porque não tinha como ver a cor. Mas E alguém inventou um óculos, eu não sei que óculos é esse, nunca usei, mas quando a pessoa bota no olho, ela vê as cores. Eu já vi algumas pessoas chorarem e ficarem impressionadas. Elas tiram o óculos e elas põem, e então começam a chorar, porque elas nunca viram aquelas cores. Elas viam as árvores, elas viam as casas, elas viam tudo, mas elas não viam as cores. Elas não conseguiam enxergar cores. E elas choravam e ficavam surpresas em descobrir cores, porque até então nunca tinham visto, desde criança. Você entende? Agora você imagina alguém que nunca enxergou nada. Nunca enxergou nem as árvores, nem as cores e nem as coisas, porque era cego e mendigava, desde criança. A sua mãe o havia deixado para mendigar. E de repente ele vê, os olhos dele se abrem e ele vê. Se aquelas pessoas que não enxergam, ou enxergavam apenas as coisas e não as cores, ficavam chorando e ficavam emocionados quando começavam a enxergar, você imagina esse homem que passou a enxergar de fato pela primeira vez, porque era um cego de nascença. Então aquilo despertou nele uma alegria, ele saiu com aquela alegria sabendo que agora ele enxergava, e ele deixou de mendigar. Algumas pessoas, quando olharam para aquele cego, disseram: não é este. Eu vou ler a partir do versículo 8. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou dos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé, lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Sabe, um homem chamado Jesus, um homem, eu não sabia quem ele era, nunca o viu, era cego. Um homem chamado Jesus fez lama, passou os meus olhos, mandou-me lavar um tanque de Siloé, eu me lavei e voltei vendo. É lógico que ele não falou desse jeito. Eu acredito que ele falou: um homem chamado Jesus me mandou fazer isto. Ele passou o lodo nos meus olhos e eu fui lá no tanque, porque ele mandou lavar no tanque, e eu voltei vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Eu acho que ele brilhava nos seus olhos, ele falava com espanto, porque é assim que eu teria feito. Muito mais do que isso, eu voltaria pulando e cantando, fazendo festa, né? Queria ver a minha mãe, queria ver o meu pai, queria ver os amigos com quem eu falei, mas nunca tinha visto. Eu queria fazer um monte de coisa. Eu acredito que foi isso que ele fez, porque qualquer um de nós faríamos isso. Essa era a alegria daquele homem. Mas Jesus sempre fez um paralelo às coisas, e a Bíblia fala que nós fomos livrados do império das trevas. Nós também estávamos no império das trevas. Jesus disse um pouquinho mais adiante, falando a respeito desse assunto mesmo, que ele veio para que os que são cegos passem a ver. Não falando de cegueira natural, mas da cegueira espiritual, daqueles que estão cegos nas trevas, para que aqueles que são cegos não fiquem mais cegos, mas passem a ver. Sabe, um dia eu sei, porque embora novo, eu fui cego, e há muitas pessoas da minha família que também eram, e há umas que ainda são, mas a cegueira espiritual que ela está presente na vida das pessoas, só pode ser liberta por Deus. É uma cegueira que de fato nos deixa mendigando muitas coisas, mendigando paz, mendigando alegria, mendigando qualquer coisa que seja que uma pessoa no mundo das trevas não pode ter. Sabe, Jesus se manifestou para nos dar uma vida, para nos tirar de situações que nunca poderíamos sair dela. Mas essa vida, ela é vista a partir de uma visão espiritual que Ele pode nos dar a partir do milagre. O maior milagre que você pôde receber foi quando Deus abriu os seus olhos. Um dos maiores milagres, amém? Quando Ele abriu os seus olhos, porque Ele se tornou você a ter uma vida, a enxergar corretamente. Dependemos de ampliar essa visão, ampliar uma visão maior que a que temos hoje. Se ele curou aquele homem não era uma pessoa mais comum, ele saía agora querendo fazer muitas coisas. Ele se encontrou com Jesus mais na frente, ele não sabia quem ele era, e ele perguntou para ele sobre quem ele era, e Jesus falou: você crê no Filho do Homem? Ele falou: quem é ele para que eu creia? Ele disse: você está vendo ele agora. Sabe, ele, depois de ter recebido visão, viu Jesus, ele falou: eu creio. Prostrou-se e o adorou. Sabe, uma visão dele, além de receber a visão física, ele recebeu a visão espiritual também. Ele viu Jesus, ele viu o Filho de Deus, ele viu aquele que foi enviado e que passou aqui poucos anos. Ele morreu aos 33 anos de idade. Então ele passou com poucos anos aqui, mas esse homem o viu. Ele não só foi curado espiritualmente, mas foi curado fisicamente, mas foi curado espiritualmente também. E ele o viu. E provavelmente foi uma das pessoas que o seguiu. Porque ele recebeu um grande milagre. Ele recebeu uma visão. Sabe, quando você faz um paralelo com isso, porque ele fez, e você sabe que você recebeu uma visão, e você não é mais cego. Você não é mais cego, você não pode andar como os cegos, porque você não é mais cego. Sabe, aquele homem, ele andava como cego porque ele era um cego. Ele ficava ali naquele lugar, ele mendigava as coisas, ele ficava lá abandonado muitas vezes pelas pessoas, porque ele era um cego, e ele não conseguia fazer qualquer outra coisa, a não ser ficar lá mendigando, esperando que alguém desse alguma coisa para ele. Mas depois que ele deixou de ser cego, ele não andou como um cego e não fazia as coisas de um cego. Amém, irmãos? Sabe, um dia nós éramos cegos, e então nós também tínhamos um comportamento assim. As coisas que eram impossíveis, elas já tinham sido determinadas para nós, que não poderíamos fazer, nem poderíamos crer, mas Deus, por seu amor, nos tirou dessa cegueira ou dessa escuridão, abriu nossos olhos e disse: agora nada vos será impossível. Ele colocou para nós o seu amor e a sua vontade, a nossa disposição, o seu caminho para caminharmos nele. Sabe, a alegria daquele cego que eu vejo que ele teve, a alegria que nós tivemos quando encontramos com ele, quando nossos olhos foram abertos. Sabe, essa alegria, segundo a palavra de Deus, é alguma coisa que na nossa vida deve aumentar à medida que experimentamos a sua bondade, à medida que experimentamos o seu querer, à medida que experimentamos os seus milagres. Então nós vamos sabendo que aquilo que nós não poderíamos fazer, podemos hoje, podemos crer, porque Jesus continua fazendo os seus milagres do mesmo jeito. Ele não faz de vez em quando, mas ele colocou isso à disposição. Não havia nenhuma pessoa, nenhuma. A Bíblia fala que todos quanto foram a ele, foram curados ou receberam dele alguma coisa. Se era comida, ou alimentação, ou provisão, ou cura, ele dava a todos. Então, ele não mudou, ele está fazendo isso. A questão é que nossos olhos se abram, a nossa alegria por ver aumente, e o nosso desejo de andar com ele, como aquele cego, eu creio que fez, não é? Também persevere, ou você siga isso com força, siga isso com intensidade. Sabe, um caso parecido com esse, porque depois que ele saiu daqui, ele viveu uma situação logo, não foi muito tempo daquele tempo, alguns dias talvez. Foi quando ele ressuscitou Lázaro. A Bíblia fala que ele foi para algum lugar, e então Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente. Então mandaram chamar Jesus. E Jesus ainda ficou 2 dias aonde ele estava, não foi em seguida. Mas sabia que Lázaro ia morrer, ele teve essa informação do Espírito Santo dentro dele. Sabia que Lázaro ia morrer, mas ele não foi. E quando chegou lá, depois que ele resolveu ir, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias. Aleluia. Em João, capítulo 11, versículo 20, diz assim: Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Então Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Sabe, essa palavra é a mesma que às vezes nós encontramos na Bíblia, alguma coisa que parece lá na frente, lá no futuro, pode ser que vá. Quando nós não entendemos o que Deus está falando, Deus não está deixando nada para amanhã, Ele está falando tudo hoje, mas nós queremos deixar para amanhã, porque entendemos que não é para agora, ou não é para esse momento, talvez seja para algum outro dia. Mas disse: seu irmão há de ressurgir. E quando Marta ouviu isso, ela respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou a ela, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele estava dizendo: seu irmão vai ressurgir. Ele estava dizendo: vai ressurgir agora, eu vim aqui para isso. Mas ela estava pensando: bom, se ele estivesse doente ainda, Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas ele já morreu, então ele não pode fazer nada por ele. Eu tenho que esperar a ressurreição do último dia para que isso aconteça. E tinha alguns judeus lá, quando Jesus viu aquela multidão e que ela não estava crendo, por mais que ele falasse, de alguma maneira ele teve compaixão daquela multidão, e a Bíblia fala que ele chorou. E tinham lá algumas pessoas, né, que vinham lá para consolar Marta e Maria. Está aqui no versículo, deixa eu ver, 37 do capítulo 11. Mas alguns disseram, aí fizeram menção ao milagre do cego. Esse cego que ele acabou de curar, ficou conhecida a história, todo mundo conheceu, todo mundo sabia, e comentaram. Mas alguns diziam, será que ele que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Será que ele que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Aquele cego, ele fez um comentário com os fariseus que queriam condenar Jesus. Ele falou, nunca se ouviu que um cego de nascença tenha sido curado. Nunca se ouviu. Porque eles estavam chamando Jesus de pecador porque ele fez isso num sábado. Ele falou, nunca se ouviu que um cego de nascença tenha sido curado, mas este homem me curou. E Deus não ouve pecadores. Nunca se viu. Então era algo tremendamente poderoso ter curado um homem que nasceu cego. Mas agora, eles estavam falando de Lázaro que estava doente. Falaram, Lázaro não poderia ter sido curado por ele, ou ele não poderia ter salvado Lázaro antes de morrer. Todo mundo cogitava a possibilidade de ele poder fazer alguma coisa por Lázaro enquanto Lázaro estivesse vivo. Marta também, se eu estivesse aqui, meu filho, meu irmão, não teria morrido. Ele, será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse, já que ele curou os olhos daquele cego? O que eles não queriam, não podiam entender, é que os olhos do cego foi uma coisa tão simples a Jesus como qualquer outra coisa, porque em Lázaro ele curou o corpo todo, não tinha nada funcionando, estava em estado de decomposição. Não tinha olho, não tinha estômago, não tinha nada, não tinha rim, não tinha nada. Ele estava em estado de decomposição. A sua irmã disse, ele cheira mal. Amém, irmãos? E ele com uma palavra, de repente, curou o corpo todo de Lázaro. E Lázaro vem para fora e ele aparece lá em cima, curado completamente. Meu irmão, ele está fazendo a mesma coisa com aqueles que conseguem crer naquilo que ele fez. E não aqueles que ficam cogitando, Senhor, eu sei que lá, se o Senhor quiser, se o Senhor pudesse estar aqui antes, se o Senhor me amasse, ou se tua misericórdia estivesse sobre mim, faça isso. Ele está dizendo que ele veio para fazer. Ele não veio para não fazer, ele veio para fazer, você entende? Ele não veio para ver se você merece isso, ele veio porque ele morreu para que você tivesse isto. A Bíblia fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, como eu disse aqui, mas o entregou por nós, como? De que maneira não daria com ele todas as coisas? Ele entregou o melhor, ele entregou aquilo que deveria entregar, as outras coisas vêm junto com ele. A questão é andar ou entender que esse processo é um processo de aceitação, é um processo de crer nele, de vibrar com essa verdade. Meu irmão, é de entender que essa realidade é para você hoje, não para amanhã. Sabe, você pode não ter recebido em algum dia, mas era para ter recebido. Sabe, a nossa fé tem que ser trabalhado o tempo todo, porque Deus não está negando nada, Ele não está negando nada. Tiago diz, aquele que pede alguma coisa, não deve duvidar, porque Deus não lança em rosto, Ele dá. Amém, irmãos? Ele dá, Ele está curando. Sabe, quando eu era cego, quando não tinha como ver, eu lembro, porque a minha família, eu tinha muitos problemas na minha casa, eu tinha muita situação difícil na minha casa, então eu me lembro, eu não sabia o que fazer, eu vivia uma tristeza muito grande, eu não sabia o que seria da minha vida, eu não tinha uma perspectiva, eu não tinha nada, sabe, eu era um jovenzinho com experiências de quase nada, e aquela tristeza, aquelas situações tão difíceis na minha casa, aquela violência acontecendo muitas vezes, e eu não sabia o que fazer, sinceramente não sabia. Eu estava em trevas profundas, eu não tinha perspectiva de futuro, não sabia o que fazer na minha casa, sabe que algum dia alguém ia morrer lá dentro. Eu tinha esse pensamento, não é? Já contei aqui uma vez, eu apanhei da minha mãe, porque a briga foi tão grande em casa, que eu peguei o faqueiro, eu levei o faqueiro e escondi na casa da minha tia, com medo que alguém fosse pegar uma faca. Então essa era a minha história, você entende? Então eu não tinha perspectiva de nada, eu não tinha nada, eu não sabia o que poderia ser de mim, nem da minha vida. Mas aos 13 para 14, porque eu trabalhava, fazia muitas coisas, mas 13 para 14 anos de idade, alguém me convidou para ir numa igreja, e aquele dia eu fui, eu recebi Jesus, os meus olhos foram abertos, e a minha perspectiva de vida mudou. Você entende? Eu comecei a ver que tinha um futuro para mim, e também para a minha família. Eu comecei a ver que existia agora uma resposta clara. Eu não andava mais como um cego, eu não andava mais sem saber como é que seria o meu futuro. Eu tinha perspectiva, eu li a Bíblia e vi como Deus me amava, e sabia que Ele podia me dirigir dentro disso, Ele podia me dar saídas, Ele podia me orientar quanto ao que estava acontecendo agora. Eu comecei a ouvir a sua voz, eu orava no meu quarto, eu orava andando na rua. Eu me lembro que eu ouvi uma mensagem em determinado lugar, e aquilo mudou o meu coração, mudou a minha estrutura. Com 16 anos de idade, eu fui mudando, porque eu tinha agora os meus olhos abertos, não eram mais olhos de trevas, não eram mais escuridão à minha volta, agora eu tinha luz, e a luz começou a brilhar. Era um jovenzinho na minha casa, mas como Jesus disse, eu era luz ali, eu era luz na minha casa. Não tinha luz lá, mas eu me tornei luz na minha casa, você entende? Eu estava lá, e o que eu falava tinha a ver agora com milagres, tinha a ver agora com coisas que não aconteciam, mas que viriam a acontecer, porque eu estava convicto, fé no meu coração, estava acontecendo. Eu me lembro que uma vez, eu passando por situações tão difíceis, eu estava estudando, indo para a escola ainda, eu não sabia muito bem o que fazer ainda, eu já era um cristão, mas eu orava a Ele: Senhor, eu não sei o que fazer, né? As coisas estão muito pesadas na minha casa, em alguns lugares, e eu preciso de ajuda, né? E eu sabia que tinha a ajuda dEle, eu sabia que Ele podia me ajudar, então foi a Ele que eu orei. Então fui para a escola, e na minha classe, ou na onde eu estava estudando, na minha sala de aula, não tinha ninguém que era crente lá, mas eu vi na lousa Provérbios, né? Depois da tempestade vem a bonança. No dia seguinte, tudo mudou. No dia seguinte, um jovem experimentando o milagre de Deus, porque fala com Ele, confia nele, e Deus quer fazer hoje. Amém? Deus fez naquele dia, mas eu vi no dia seguinte o resultado. Amém? Eu vi os milagres na minha família, na minha casa, as coisas acontecendo. De lá, uma foi vindo, o outro foi vindo, o outro foi vindo. Então a minha família foi ganha. Amém, irmãos? A minha família foi ganha. Sabe, outras coisas foram acontecendo, eu fui vendo o que Deus foi fazendo comigo no meu trabalho, nas coisas que eu fazia lá fora, a convicção que Ele tinha. Eu era apenas um jovenzinho sem muita coisa para oferecer, talvez ninguém quisesse me dar nada, mas Deus, meu irmão, fez de mim alguém que pudesse ser importante para Ele. Amém? E quando Ele fez isso comigo, eu comecei a olhar com os olhos dEle, ver que Ele queria que eu o servisse ou o representasse. Isso para mim era uma honra. E comecei então a sair e a falar dEle. Eu tinha uma nova perspectiva, minha vida mudou, eu tinha um porquê estar vivendo agora, você entende? Eu trabalhava, eu tinha o meu trabalho, mas viver para Ele era um prazer, falar dEle era um prazer, porque eu agora sabia que a minha vida girava em torno disso e para isto. Vi milagres acontecendo, vi coisas acontecendo, oramos, vi também revelações de Deus nesse período. Eu vi milagres espirituais, meu irmão. Eu vi acontecendo, eu conheci pessoas que eu não pensei que nunca fosse conhecer. Ele me levou para lugares que eu nunca pensei que fosse. Porque Ele abriu os meus olhos e eu comecei a ver com os olhos dEle. Eu não sou ou deixei de ser cego. Meu irmão, se você não sei, todos aqui já entregaram a sua vida a Jesus, mas se alguém não entregou, precisa fazê-lo. E se você entregou, os teus olhos têm que estar abertos. E tem que ser com uma alegria daquele cego, que teve os olhos abertos, porque agora a coisa aumentou, e Deus não está segurando absolutamente nada. Sabe, eu aprendi, essa foi a minha trajetória. Quando Deus falou comigo sobre trabalho, eu estava trabalhando e fazendo algumas coisas, e eu sabia que Deus tinha me chamado, porque eu estava caminhando com uma direção específica dEle, os meus líderes estavam me apoiando nisto, então eu sabia que Ele queria me levar para alguma coisa, para servi-lo de uma forma mais específica. Então eu o segui, mas seguir a Deus é uma coisa bem suave, Você não fica preocupado. E você também não fica assim, pensando se pode fazer alguma coisa ou não. A liberdade do Espírito é grande, Ele vai nos guiando enquanto você caminha. E eu me lembro de, se eu queria segui-lo, eu deveria então fazer o que fosse preciso para cumprir aquilo que o meu coração já foi revelado. Então eu estava fazendo aquilo. Mas eu precisava trabalhar, eu precisava arrumar um emprego. Você entende? Eu precisava ganhar dinheiro, não é? Eu já estava casado, mas eu decidi que se Deus tinha algo para mim, obviamente, então eu poderia escolher o meu emprego, eu poderia escolher o meu trabalho. Foi o que eu falei: se Ele tem algo para mim, eu vou escolher o meu emprego, eu vou escolher o meu trabalho, eu não vou escolher nada que me atrapalhe, eu não vou escolher nada que possa colocar uma distância entre aquilo que Ele tem para mim. Então eu comecei a rejeitar alguns trabalhos e a esperar outros. Eu sei que na época que eu fui fazer isso, não foi uma coisa muito fácil, porque eu precisava do trabalho, eu precisava do dinheiro daquele trabalho. Mas eu sabia que aquele trabalho que foi me oferecido não era alguma coisa que poderia ou que me deixaria seguir o projeto de Deus para a minha vida. Então eu recusei aquilo e continuei crendo em Deus. Até que no momento certo, para a gente não parece o momento certo, mas era no momento certo, apareceu o meu trabalho, e eu fui fazer um trabalho em que eu poderia servir a Deus claramente, do jeito que eu queria, do jeito que eu precisava, e ainda ganhando salário. Eu me lembro que já dei o testemunho aqui, mas um testemunho bom você pode contar mais de uma vez, né? Quando o meu filho nasceu, Renan, quando meu filho nasceu, nós tínhamos... Eu estava, não estava nesse processo, mas quando o Renan nasceu, eu não estava nesse processo de ouvir Deus e não seguir o projeto natural das coisas. Se Deus me chamou para alguma coisa, se Ele tem algo para mim, então eu posso, como qualquer um de nós, nada que atrapalhe nosso relacionamento com Ele. Se alguma coisa atrapalha, você pode se livrar disto. Amém, irmãos? Então, aconteceu que minha esposa estava grávida e ela estava... um barrigão já próximo de dar o bebê, ter o bebê, que era o Renan. E nós não tínhamos muita coisa, nós precisávamos de um hospital, precisávamos de acompanhamento. A minha esposa estava indo no SUS para fazer o acompanhamento, e parece que eles queriam ver a cabecinha do bebezinho saindo para poder fazer alguma coisa, porque estava grande já e nada faziam, né? E nós estávamos lá, eu crendo no Senhor, eu já tinha recusado um trabalho, já tinha recusado algumas coisas. Você entende, meu irmão? Por causa de uma direção de Deus. Mas eu estava trabalhando nessa época já comecei a trabalhar com um rapaz que Deus me direcionou. Não foi um trabalho difícil, tive que conquistar o rapaz, falando com ele sobre a minha capacidade de ajudá-lo. Ele tinha que fazer uma coisa muito difícil para me entregar aquilo, fez. Foi uma direção divina, entregou nas minhas mãos um trabalho grande, e que eu fiz. Só que até começar a ganhar dinheiro, isso ia demorar. Eu tinha um carro, eu estava com algumas contas minhas do meu carro atrasadas, porque eu deixei tudo e fiquei com minhas contas atrasadas do carro. E ele me perguntou, ele falou: seu filho vai nascer aonde? Eu falei: no hospital que eles designarem. Ele falou assim: escolhe o hospital. Escolhe o hospital, escolhe o médico. E eu escolhi. Ele falou: o seu carro, como é que ele está? Falou: está com umas prestações atrasadas. Ele falou: quantas? Peguei e falei. Ele me deu todo o dinheiro da prestação atrasada. E não pedi nada a ele. Ele foi simplesmente me atendendo, porque lembra, meu irmão, eu recusei um bom emprego para ganhar pelo menos 3 vezes mais do que eu ia ganhar aqui. Eu recusei. Por causa de um propósito em Deus, eu recusei. Amém? Não é que eu não tinha, eu tinha. Tinha mais de um, a minha esposa sabe disso. Eu poderia ir em qualquer lugar e arrumar os lugares onde eu havia trabalhado, eu poderia voltar quando quisesse, a maioria deles. E esse queria me contratar para um salário muito bom, mas eu sabia que ele ia me prender e eu não estaria ali para aquilo que eu já sabia que Deus queria que eu fizesse. Então eu esperei. Meu irmão, Deus sempre faz melhor do que eu esperava. Amém? Até hoje eu mantenho muita amizade com esse rapaz. Muita mesmo. Nós somos amigos. Ele é o dono de uma empresa muito boa aqui. E trabalha com valores muito altos. E meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se os seus olhos forem abertos e você confiar nele, se você sabe que você não é mais cego, nem é mais um mendigo, porque você não mendiga mais nada. Às vezes alguém pode falar, não, eu era do mundo, mas eu não mendigava nada. Meu irmão, se você não tinha Jesus, você mendigava paz, você mendigava alegria, você mendigava um monte de coisa que você não tinha. Amém? O casamento de pessoas lá são destruídos, mas o nosso tem que ser restaurado plenamente, porque temos os olhos bem abertos e o diabo não pode tocar em nós, a nossa família, em nosso relacionamento. Temos a decisão de fazer a coisa certa, de colocar nossos sentimentos em linha, de falar as palavras corretas, de não sermos mais como éramos antes, porque nossos olhos foram abertos e aquele que tinha um domínio sobre nós não tem mais. Eu não mendigo mais, eu não ando mais na escuridão, eu não sou um cego, mas eu vejo com claridade, eu vejo com clareza, eu enxergo a vida hoje conforme ele me fez ver. Ele me tirou da escuridão, das trevas. Ele faz qualquer milagre, desde curar um olho ou o corpo todo. Ele pode ressuscitar alguém do nada. Ele pode alguém que está morto, de repente no outro dia está completamente vivo. Então, se alguém não tem expectativa de nada, ou não tem perspectiva de nada, já viveu o pior da sua vida, a história foi a pior já vivida, a pessoa não quer mais viver, não tem mais esperança, mas Deus diz que se Ele aparecer na vida dela, se Jesus aparecer na vida dela, ela ganha uma vida nova no dia seguinte, e tudo agora volta a ser diferente. Porque Ele tira aquele estado de putrefação, aquele estado de podridão, que existia, para um estado completamente curado em todos os órgãos. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Se você não crê nesse Deus, saiba que é Ele que você está servindo. Você não crê em um Deus, meu irmão, que está morto, ou que está parado, ou que está lá sentado no trono, vendo você passar situações, não quer fazer nada. Ele fez. A questão é que precisamos levantar com ousadia para crer nesse Deus poderoso, crer nele, a despeito de qualquer coisa que você possa ver, ou que você possa passar, ou que você possa enfrentar. Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele vai ser o mesmo sempre. Aqueles que creem nele vão receber dele aquilo que Ele fala, porque Ele é Deus e vai ser Deus sempre. A nossa honra, a nossa devoção a Ele deve ser grande. Você deve se alegrar não só quando foi curado, não só quando foi salvo, mas quando você está crescendo e vendo mais coisas, e a amplitude dos milagres acontece e elas aumentam. Elas aumentam, as pressões podem continuar aparecendo, mas você vive experiências com Deus cada vez maiores. Cada vez maiores. Nós não caminhamos com um Deus que está lá parado. Nosso Deus é, eu não usaria essa frase, mas não estou conseguindo achar outra. Nosso Deus é bem-aventureiro. Ele vive dentro de uma situação em que Ele vai mexendo tudo onde Ele passa. Aonde Ele vai passando, as coisas vão acontecendo. Se você aparecer em algum lugar que está completamente destruído, mas se você for naquele lugar e aquelas pessoas verem que Ele está lá, porque você o representa, aquele lugar pode ser restaurado, porque você passou por aquele lugar e Deus passou com você ali, e Ele remexeu aquele lugar, e aquelas pessoas foram restauradas, assim como Lázaro foi, como o cego foi, e outros também foram. Sabe uma frase de Smith Wigglesworth, que eu guardo para mim, simples, uma frase de Smith Wigglesworth, ele falou o seguinte, quem sabe que é ele, ele curou várias pessoas, ressuscitou várias pessoas também. Ele falou que o evangelho, o bom do evangelho, é que o evangelho é uma questão de simplesmente crer. Simplesmente crer. Ele não disse nada difícil, não falou de nada que seria complicado. O evangelho é uma questão de simplesmente crer. Só isto. Se nós simplesmente crermos, veremos a glória de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Não importa o que você tem, é o problema que você tem, não importa, Deus está dizendo que Ele já curou e quer que você manifeste isso na sua vida. Não importa se é um outro problema, ou se é uma situação no casamento, ou em qualquer área, ou na empresa, onde quer que seja. Ele está dizendo, eu posso fazer isso hoje, na verdade eu quero que você receba isso hoje. Se Deus pede para você e para mim, não considerar o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence, você acha que Ele vai querer trabalhar no dia de amanhã? Ele quer trabalhar no dia de hoje também. Ele quer trabalhar no dia de hoje. Ele pede para você crer para hoje. E fala, se hoje você ouvir a minha voz, se hoje você ouvir. Amém? É hoje. Então, hoje você crê e hoje você recebe. A manifestação pode ser um processo, mas é como gravidez. Você não pode entender para fora o dia que você engravida. Amém, irmãos? Mas você já tem um bebê lá dentro. Amém? Já tem um bebê lá dentro, porque você ganhou aquele dia que você creu. O milagre já foi encaminhado, ele está já a caminho, você o encomendou, ele está chegando. Então, o processo é simples, você creu, foi gerado e vai se manifestar de alguma forma. Amém, irmãos? Quando você pega no dia que Deus disse, a sua fé se apropriou, você recebeu isto. Sabe, eu fui cego, mas não sou mais. Eu fui um mendigo, mas não sou mais. Sabe, eu fui alguém que o mundo desprezava, e eu mesmo não me considerava nada, mas hoje eu não sou assim. Porque a Bíblia fala que eu sou filho dele, eu creio nisso, eu ando como um, isso me alegra muito. Sabe, eu não sou desanimado, eu sou sempre animado, porque o ânimo do Senhor, a alegria do Senhor continua sendo e vai ser sempre a minha força. Eu confio nele, meu irmão, eu passo por pressões, mas eu confio nele, ele é o meu Deus, é ele que eu entreguei a minha vida. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. Então ele é aquele que vai levar você de maneira feliz e forte pelo caminho, mesmo que hajam pressões, mesmo que hajam problemas. A Bíblia fala, ele diz, eu nunca vos abandonarei, eu nunca vos deixarei só. Ele diz que não vai deixar você só, ele vai estar com você o tempo todo. Por que eu temeria? Por que eu ficaria preocupado com alguma coisa? Ele me diz para não ficar preocupado. Amém? Não fico? Eu não fico? Aleluia, a minha vida é com Ele e é para Ele, porque Ele é o mesmo Deus, e se você crer, vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Você vai ver o que Ele vai fazer, vai poder cantar sobre isso, vai voltar, muita... você já está alegre no seu coração, porque conhece Ele, já teve uma experiência de cura, de milagres maravilhosos. A ressurreição foi o seu maior milagre. Amém? Você saiu do império das trevas e agora está com Ele, ressurreto, em Jesus. Amém? Vivo e forte. Agora você mantém a visão espiritual ativa, para que você nunca mais seja aquela pessoa que mendiga ou que fica cega. Amém? Nunca mais mendigue nada. Nunca mais duvide de Deus, do Deus que lhe deu um milagre, a ressurreição e abriu os teus olhos. Aleluia! Aleluia! É a Ele que eu sirvo, meu irmão, e é Ele que vai mostrar a você cada vez mais qual é a capacidade e o poder dele manifesta na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê. Se você crê, vai experimentar essa glória. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Eu não sei se alguém vai me ver nessa semana, ou hoje está me vendo, que não é daqui. Se você ainda não tem os olhos abertos, você pode ter. Deus pode abrir os seus olhos agora mesmo, não é? Você pode ver o amor dele, a vontade dele, o poder dele, a graça dele, os milagres dele acontecendo hoje na sua vida. O milagre pode acontecer se você crer onde você está. Ele veio para que você pudesse ter acesso à vida dele. E se você está me vendo em algum lugar, tem e crê nele, você tem acesso à vida dele. Qualquer coisa que haja na sua vida, sobre aquilo que você ouviu aqui, ele pode restaurar. Eu estou declarando isso em nome de Jesus. Ele pode restaurar milagres, relacionamentos. Ele pode restaurar. Se você que está ouvindo, crê nisto, vai receber o que você está ouvindo. Receba Ele na sua vida e a sua vida vai mudar. Aleluia, aleluia. Você nunca mais vai mendigar paz, nunca mais vai mendigar qualquer tipo de relacionamento, nunca vai mais mendigar alegria, porque você vai ter isso renovado na sua vida como um fruto que vai sair quando você quiser. Aleluia! Aleluia!